falamos sobre. Nós passamos rapidamente pelas cinco desculpas, e agora estamos falando sobre a resposta que Deus deu a cada uma delas. Falamos sobre a primeira, e agora estamos na segunda, onde ele diz que não sabe o nome, se o pessoal perguntar para ele. Então vamos reler esse texto para retomarmos. Quando passa o domingo da ceia, depois a gente retoma, parece que faz muito tempo, né? Parece que tem que relembrar bastante para retomar, né? Êxodo 3, vamos reler essa segunda desculpa que Moisés deu. Para quem, se tem alguém pegando a aula desse ponto para frente, essas desculpas foram desculpas que ele deu, depois de ter passado 40 anos no deserto. E Deus já tinha tratado bastante com a vida dele, e agora ele está até fazendo desculpas para não ir fazer aquilo que ele tinha se proposto a fazer no início dos 40 anos, que era libertar o povo de Israel do Egito. Agora ele está tão humilde, tão sem confiança própria, que ele fala: não, não, eu não posso, quem sou eu, né? Foi a primeira desculpa, quem sou eu, né? Deus falou: você não é ninguém mesmo, mas eu vou com você, né? Na primeira. Na segunda, agora, ele diz, 3:13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, nós estamos na folha 26, nós estamos vendo agora alguns dos nomes de Deus. Deus deu essa resposta a Moisés. Quero lembrar vocês, quem pegou essa aula, né? Não posso repetir tudo isso, mas as duas coisas que nós notamos nessa pergunta de Moisés e na resposta de Deus. Quais foram as duas coisas? Por um lado, Moisés falou para Deus, né? Eu vou falar aos filhos de Israel: o Deus de vossos pais. Então é muito importante saber que o que Deus vai fazer hoje, naquela época, em qualquer época do plano de Deus, Deus nunca vai pegar assim: bom, vamos começar um negócio novo. Vamos descartar todo o passado e vamos começar de novo. Acho que já passou por todos, né? Vamos começar uma coisa nova. Não, Deus sempre vai pegar o Deus de vossos pais, ou seja, o Deus que trabalhou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Daí a importância da gente conhecer o plano de Deus, né? Deus vai sempre pegar o ponto aonde está o plano de Deus daí para frente. Então Moisés conhecia o propósito de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, foi ele que escreveu, que registrou o livro de Gênesis. Mas mesmo assim, aí tem o outro lado: eu conheço, sei a história, sei alguma coisa a respeito do, né, do que Deus fez no passado, mas o que que eu vou falar com eles? Eu preciso conhecer esse Deus agora. Então, esse contraste, essa complementação entre o que Deus já fez com os pais e o que Deus vai fazer agora. E nós lemos, eu quero que vocês virem para lá de novo, Êxodo 6, onde ele também fala a respeito do seu nome. Êxodo 6, vamos começar no versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Esse Senhor, normalmente, né, nas Bíblias, quando você vê Senhor escrito com umas letras maiúsculas, um pouquinho menores, é esse nome. No original está usando esse nome que Deus falou com Moisés em 3:14. Eu sou o que sou, tá? Nós vamos falar um pouco mais, vamos explicar um pouco mais esse nome hoje. Mas quando vocês veem, né, tá vendo? Eu sou o Senhor, versículo 1, disse o Senhor, é tudo Jeová, Yahvé, no original, aquele nome, tá? Eu sou o Senhor, versículo 3, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. É onde vocês têm na folha 26, né, número 5, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Era um outro nome de Deus, El Shaddai. Mas pelo meu nome, versículo 3, pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, Jeová, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Eu não sei, algumas traduções não falam perfeitamente conhecido, não é? Algumas talvez falem, eu não fui conhecido. Tá? Então, aqui tem uma dúvida, porque se você voltar ao livro de Gênesis e ver onde Deus falou com Abraão, com Isaac e Jacó, você vai ver que usa-se o nome Yahvé, usa. Então, ou realmente essa tradução aqui, eu não fui perfeitamente conhecido, tá? Ou então, né, existem as duas hipóteses, ou então Moisés, que escreveu depois o livro de Gênesis, ele colocava Yahvé, mas Deus não falava Yahvé para Abraão, Isaac e Jacó. Existe uma certa dúvida sobre isso, tá? Mas eu acredito que essa tradução aqui, não fui perfeitamente conhecido, né? Ele se manifestava mais pelos outros nomes, tá? Então, com isso aqui, lembrando dessa desculpa, segunda desculpa, Moisés conhecia a história, sabia muita coisa sobre o Deus dos pais dele, né, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não conhecia de uma forma viva, ele precisava de um encontro novo, real com Deus, naquela hora que Deus estava chamando, né, há 40 anos atrás, ele achava que ele era capaz de ser o libertador, ele era capaz de libertar o povo de Israel. Agora ele sabe que não é capaz. Deus acabou de falar com ele na primeira resposta, na primeira desculpa. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Ele fala: quem é você? Eu vou com você. Você não é ninguém. Eu vou com você. Mas mesmo assim, Moisés falou: mas quando o povo de Israel perguntar, Deus mandou você. E como é que é esse Deus? Como é que é o nome dele? É uma pergunta que hoje talvez a gente não faria. Se alguém falasse assim: olha, Deus está me enviando para falar isso. Talvez a gente não falasse assim: como é que é o nome de Deus? Né? O nome não tem tanto significado, talvez, para nós hoje. Mas ele falou assim: olha, como é que eu vou conversar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou provar que realmente eu não inventei, eu não li um livro, eu não estou simplesmente com uma ambição de ser o libertador? Como é que eu vou provar que Deus mesmo apareceu para mim? Eu preciso, e vocês vão ver que isso vai continuar. Lá na terceira desculpa, ele ainda vai continuar. Mas, né, o senhor me falou o nome, né? Qual que é a terceira desculpa? Eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar na minha autoridade. Eles não vão acreditar que, tudo bem, você teve um encontro com Deus, Deus te falou o nome, mas, né, ainda continua aquilo. Eles não vão acreditar. Nós vamos ver o que Deus vai dar para ele de ferramentas para que eles acreditem que Deus o enviou. Mas agora ele precisa, como nós precisamos, não conhecer um Deus que, né, um Deus diferente, não é um Deus diferente, é o mesmo Deus. Eu apareci, Deus fala com ele, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó, pelo nome El Shaddai, mas agora estou me revelando como eu sou o que sou. Então pega a sua folha 26, nós começamos na última aula, né, nós tivemos, a fazer esse estudo aí dos nomes de Deus. Então, nós vamos pegar isso novamente agora. É um estudo muito extenso, muito profundo. Eu gostaria de entender muito mais sobre esses nomes de Deus, tá? Nós não vamos ter tempo para aprofundar mais, Mas eu, como eu falei na última aula, se você pegar só as referências aqui, não é uma relação completa, tá? Nem dos títulos de Deus não é completo. Nem dos títulos de Deus e muito menos das referências, tá? Você faz ideia de quantas vezes que aparece o nome Deus na Bíblia, né? Eu coloquei nessa primeira coluna, você tem os nomes de Deus como Criador. Tá? É na parte de baixo da folha, acho que todo mundo sabe onde eu tô lendo, né? Na parte de baixo da folha, nós temos as duas colunas. Os nomes de Deus como Criador e, do outro lado, os nomes de Deus como Redentor. Nós vamos ver esse contraste, porque Deus falou com Moisés. Até agora, eu fui mais conhecido como El Shaddai, como Deus Criador. Agora, eu vou ser conhecido como Deus Redentor, como Deus Yahvé. Né, esse novo nome. Então, eu não vou tornar a ler toda essa lista do lado esquerdo, nome de Deus como Criador. Só vou relembrar vocês que todos, né, com exceção do número 12, que é Adonai, né, mestre, dono, supremo, soberano, é a palavra que nós usamos, Senhor. Tá? A gente tem que fazer uma distinção. Lembra? Senhor, quando está naquelas letrinhas maiúsculas, né, que está diferenciado na sua Bíblia, na verdade não é Senhor esse Adonai aqui. É Senhor como Jeová, Yahvé, eu sou o que sou. Adonai, né, o nome Senhor, Jesus também tem esse título, Senhor, significa dono, né, autoridade máxima sobre sua vida. É um nome importante. Por que fica essa confusão? Por que que na Bíblia não coloca quando é Jeová, coloca Jeová? E quando é Senhor, Adonai coloca Senhor. Porque são dois nomes, cada um tem um significado, são importantes, mas por que faz a confusão? Essa confusão vem desde os tempos bem antigos, né, tempo do Velho Testamento. Os judeus tinham tanta reverência por esse nome que Deus revelou para Moisés, esse nome Jeová, Yahvé. Né, são variações. Na verdade, ninguém sabe exatamente como que se pronunciava. Porque esse nome Yahvé, ou Jeová, na verdade, quando aparece escrito, aparece com quatro letras, sem vogais, chamado tetragrama. Né? Alguns colocam como JHVH, ou, né, com I. Então, as vogais que se colocam no meio foram colocados, são as vogais do nome Adonai, e se fez então Jeová ou Yahvé. Tá? Mas por que eles não colocavam? Porque era o nome de Deus. Eles tinham tanta reverência, tanto temor, que o judeu ele não pronunciava esse nome. E na hora de fazer os manuscritos, ele não escrevia também. Se alguém escrevesse, tinha que mudar de tinta, que era, não, uma pena, tipo, né, tinteiro. Ele tinha que mudar, era uma coisa reservada. Ninguém falava por falar. Olha que diferença, né, entre a banalidade com que nós tratamos Deus hoje. Oh, meu Deus, nosso Deus, né? Falamos assim, de uma forma assim tão banal, mas o nome mesmo de Deus era tão sagrado que até o nome eles não tinham coragem de falar, tinha que ser falado num momento especial, né? O sacerdote falava o nome Yahvé uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação. Era nesse dia que ele, né, com a expiação, com sangue de animais, aí então ele falava esse nome que Deus deu para Moisés. Olha, né, lembra nós já falamos sobre a sarça ardente, sobre tirar a sandália. Era tão sagrado, tão importante, né, que nem falar o nome de Deus, e era um nome especial, tá? O outro nome, eles tratavam com reverência, mas esse nome, Yahvé, era o nome da aliança, o nome especial que Deus tinha dado para Israel. Então, era por isso que o nome Adonai era usado para substituir o nome Jeová, que eles não podiam falar em qualquer momento, de qualquer forma, tá? Então, essa lista do lado esquerdo, com exceção de Adonai, todos são derivações do nome El, El era o nome de Deus, como hoje, né, em português, em inglês, né, o nome Deus é o nome que nós usamos para o nosso Deus, mas os pagãos, os índios, outros povos com outros deuses também usariam o nome Deus. Naquela época também, né, os cananeus lá na terra, que tinham outras religiões, eles também usavam o nome El. Então era o nome genérico geral para Deus, né? Já falamos sobre isso. Número 2, aqui Elohim no plural, né? Que mostra aí sim já era uma diferença, né? Deus se revelou não como os pagãos que tinham muitos deuses diferentes, mas como um Deus, uma trindade, um Deus que é plural. E esse nome já aparece, Elohim, já aparece no primeiro capítulo de Gênesis. Deus mostrando no primeiro capítulo, na criação, que é uma pluralidade, tem comunhão na divindade, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. E durante todo, né, aquele primeiro capítulo, ele tá usando essa forma do nome de Deus, que é no plural. E aí você tem todos os outros, a outra lista que nós citamos. Como eu falei, assim, isso é profundo, você medita sobre isso, você lê as passagens, é uma coisa tremenda a gente ver o nome de Deus, que não é só questão de título, tem muita coisa profunda para nos mostrar. Mas todos são Deus como eterno, Deus como criador, um nome que não era exclusivo dos judeus. Agora nós temos, e coloquei aí, né, no número 2, que essa forma de Deus no plural aparece 2.500 vezes no Velho Testamento, tá? O nome Jeová aparece 6.800 e tantas vezes, tá? Então você vê que aparece mais vezes do que o outro. Por quê? Porque é o nome da redenção, o nome da aliança entre Deus e o seu povo, tá? Também nós falamos na última aula que esse nome, agora nós estamos na coluna de Deus como Redentor. Yahvé, né, Jeová, eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Isso é porque no hebraico, na verdade, não aparece como eu sou o que sou. Era eu serei o que eu serei. E o que que Deus quis mostrar através desse nome? O que que Deus quis mostrar? Então, isso também não tem como a gente falar de uma forma completa, porque Deus é infinito. Mas Deus quis mostrar, Deus eterno, está escrito aí, Deus eterno, imutável, eu sou o que sou e serei o que eu serei. Ele não muda, ele é eterno, é o Deus do eterno presente, né? Na época de Moisés, eu sou o que sou, hoje no século 20, estamos entrando no século 21, eu sou o que sou. O mundo vai mudar, quem conhece a palavra de Deus e muito mais quem não conhece, tem pessoas, eu acho difícil, eu não sei como o homem consegue, mas as pessoas que não conhecem a Deus, eles conseguem ter esperança, a gente, né, vocês devem conhecer. Tem muita gente que fala, o mundo vai melhorar, não falam? Não é sempre aquela esperança? O Brasil está em crise, né, crise financeira, vai melhorar, vai passar. Não é isso que a gente pensa, né? Até a gente fica pensando, bom, tá pesando, mas vai melhorar. Mas leia a Bíblia mais um pouquinho que você vai ver que não vai melhorar. Pode até dar umas melhoradinhas, que nós não sabemos exatamente os ciclos, não sabemos exatamente como as coisas vão acontecer, mas o mundo, a situação, as guerras, a economia, não vai melhorar. É só ler a Bíblia, né? Lê Apocalipse, Apocalipse 17, 18, vai acabar o sistema econômico do mundo inteiro. Eu não sei quando vai acabar, mas essa crise nas bolsas, crise, né, globalização, depois vem, né, essas, né, Japão, Indonésia, Tailândia, Rússia, chegando no Brasil, tal. Essas coisas que estão acontecendo, eu não sei se é agora que vem, né, esse máximo, essa crise máxima que a Bíblia fala. Eu não sei. Mas eu acredito que já sejam sintomas. Eu não sei quando que vem, mas se a gente pensar, se você pensar assim, gente, mas então a Bíblia fala que o mundo vai, o sistema econômico, né, guerras, miséria, pragas. Leu todo no livro de Apocalipse, né? Tribulação, pragas, tantas coisas que vão acontecer. E você começa a pensar, meu Deus, né? O que vai acontecer? Né? Jesus, me leva embora logo, né? Que eu não veja tudo isso. Né? Às vezes a gente pensa, né? um pensamento maldoso, né? Que nem o rei Ezequias no Velho Testamento, Deus mandou o profeta fazer, vai acontecer isso, mas não nos seus dias. Fala, ainda bem que não vai acontecer nos meus dias, na minha geração eu vou morrer, não vou ver nada disso, mas no meu filho, olha que pensamento maldoso, né? Meu filho que vai pegar essa época, né? Né? E às vezes acho que a gente tem esse pensamento, a gente critica, mas lá no nosso índio fala assim, bom, tomara que essas coisas que falam no Apocalipse, tudo que não venham na minha época, mas se não vier na sua, vem nos seus filhos, né? Então, não é uma consolação, isso vem. Mas o futuro, que pode nos trazer esses temores, você pensa, nossa, se isso acontecer, vou perder emprego, eu não vou ter esse nível de vida que eu tenho, o que vai acontecer, vai ser terrível. Mas a nossa esperança, se nós cremos na Bíblia e no Deus da Bíblia, a nossa esperança não é no nosso emprego, não é no sistema econômico, não é que o nosso o presidente do Brasil e dos outros países mais importantes, ainda que eles vão conseguir manter a paz. Né? Tem gente que fica assim, torcendo para que aconteça esse tratado de paz lá no Oriente Médio, né? Israel, e, né, que estão na cúpula agora fazendo as conversações, tentando, tomara que dê certo, tomara que eles consigam, né? É um desejo natural, mas biblicamente não vai ter paz. Se tiver paz, se eles saírem, eu não sei se eles vão sair dessa cúpula dizendo que realmente conseguiram o tratado ou não, mas se eles falarem que conseguiram um tratado de paz e vai ter convivência pacífica entre os palestinos e judeus, biblicamente, isso não vai durar. E a gente não precisa nem voltar muito tempo atrás na história. Antes da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um monte de tratados de paz. O primeiro ministro da Inglaterra conversou com Hitler da Alemanha, saíram e falaram assim, paz na nossa geração. Foram poucos meses antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Eles acharam, e é o que a Bíblia diz, quando falarem, não é isso? Quando falarem paz, paz, aí vem repentina destruição. Quando todo mundo está achando que achou a solução, né? Então os detalhes nós não sabemos. Né? Eu sou terminantemente contra as teorias escatológicas que falam assim, vai acontecer isso, aí dois, não chega a falar isso talvez, mas dois meses depois vai acontecer. É como se eles tivessem, como se você estivesse lendo um livro histórico, eles falando do futuro. Nós não temos, ninguém tem essa certeza. Nós sabemos de princípios, sabemos que vem crises, sabemos que vem guerras, terremotos, crises naturais, crises humanas, crises sobrenaturais. Isso nós sabemos. Mas eu estou falando tudo isso para dizer, Deus que se revelou a Moisés por um novo nome, talvez Abraão, Isaac e Jacó ouviram, mas pelo menos ele diz aqui, eu não fui perfeitamente conhecido. De alguma forma, esse nome era um novo nome, uma nova revelação que Deus dava para Moisés. E esse nome é tremendo para nós hoje, porque é Deus que está dizendo, eu sou o que sou. O sistema econômico vai cair, vai ter guerras, vai ter pragas, vai ter tribulações, vai ter uma porção de coisas, mas nós estamos firmados num Deus que diz, eu sou o que sou. Mas quem é Deus? Quem é o nome dele? Para mim, pelo menos a minha impressão, cada vez que eu leio assim, quando ele fala assim, eu sou o que sou, é a mesma coisa de ele não falar nada, né? Porque eu sou o que sou, mas eu estou querendo saber o que você é, Deus. Você fala assim, eu sou o que sou. Você não falou nada. Eu sou o que sou. Ainda que eu não conheça, né, é impossível conhecer toda a profundidade, toda a extensão de Deus, mas ele diz para mim, eu sou o que sou. Você quer saber quem enviou você? Eu sou o que sou. E a ideia é que ele é imutável, eterno, e principalmente que ele é o que nós precisamos. Esse eu sou o que sou é um nome que se completa, como você tem a lista aí, uma lista parcial. Você tem uma lista que mostra que eu sou o que sou. Sou o quê? Então vamos lá. O número 1 é o nome composto dos dois nomes, do Jeová Redentor e do Jeová Criador. É um nome composto. O Senhor Deus, ele é Criador e Redentor. É o Jeová, o novo nome, Elohim, aquele nome que nós já vimos. Agora, número 2, Jeová Jiré. O que, que Deus era nessa hora? O que, que Deus era? É a história de Abraão, né, quando ele foi oferecer Isaac. E, de repente, Deus bradou lá do céu, falou assim, não, não mate seu filho. O que, que Abraão precisava para que seu filho não morresse? Né? O que Abraão precisava? Ele precisava de um cordeiro. Está vendo? O nome de Deus como Redentor. Um Deus tão grande, um Deus El Shaddai, Altíssimo, tudo que nós vimos do outro lado, Deus eterno, Deus único, grande, poderoso, Deus dos exércitos, tudo que Ele é, mas agora Ele é, eu sou o que sou, eu posso prover um cordeiro, e é a figura da redenção, porque o cordeiro morreu no lugar do filho, né? Então, Jeová Jiré, Deus, ou eu sou o que sou, proverá. Ele provê aquilo que nós precisamos. Ele está ali. Número 3, Jeová Rafa. Jeová cura. Êxodo 15, 26. Jeová cura. Ele é a nossa cura. Número 4, Jeová Nisse. Jeová é minha bandeira na guerra. Você precisa de um defensor. Você precisa de alguém para libertar. Eles estavam sendo atacados pelos amalequitas. Deus é minha bandeira, Jeová, eu sou o que sou. Quem que eu sou? Eu sou a cura, eu sou a bandeira, né? Eu sou o cordeiro, eu sou aquilo que você precisa. Número 5, Jeová, cana, Jeová, isso aqui. Jeová, ciumento, eu quero que vocês abram as suas Bíblias, que eu quero que vocês vejam. Que Jeová é o que nós precisamos, mas é um relacionamento de amor. Aonde existe amor? Aonde existe aliança verdadeira? Aonde Ele dá? Nós temos uma ideia, e eu sou totalmente contra pregar que Deus é minha cura, Deus é minha bandeira, Deus é aquilo que eu preciso, Ele provê materialmente. Muitas vezes as pessoas usam esse Jeová Jiré para falar que Deus nos dá todo o dinheiro que nós precisamos. Olha, a Bíblia é clara que Deus é dono de todas as coisas, Ele pode suprir nossas necessidades materiais. Só que eu sou contra aplicar as coisas fora de contexto. Jeová Jiré nunca foi aplicado como Deus que me dá coisas materiais. E não é que Ele não pode dar, mas é um enfoque diferente. Porque Deus não é o Deus que está ali só como um grande banco celestial para você ir pegando aquilo que você precisa na hora que você precisa. Deus se recusa a ser um grande caixa eletrônico. Deus se recusa a ser uma coisa impessoal. Deus, eu estou precisando. Se bem que o senhor já podia ter visto isso, mas eu estou precisando e eu vou pedir. Deus não é esse botão eletrônico. Deus é um Deus que responde. Quando foi que Deus se revelou como Jeová Jiré? Quando foi? Quando Abraão deu a ele o mais precioso que ele tinha? É verdade ou não é? Esse é o contexto. Jeová Jiré é quem provê na hora que eu estou num relacionamento de amor tão grande que eu disse, Deus, eis aqui o filho que o Senhor me deu, mas é a coisa mais preciosa da minha vida, eu devolvo ele ao Senhor, porque o Senhor está pedindo. E o nosso relacionamento de amor é mais importante do que qualquer outra coisa. E Deus se revela como Deus que provê todas as coisas. Então, é um relacionamento de amor. E isso que eu quero que vocês vejam. Êxodo 20, acharam já? Versículo 5. Ele está falando aí dentro do segundo mandamento, né? O capítulo dos 10 mandamentos, segundo mandamento, não farás para ti imagem, né? Versículo 4. No versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Essa palavra não é zeloso. O que você entende quando você fala zeloso? Uma pessoa assim que cuidadosa. Alguém falou outra coisa? Então, assim, uma pessoa que é zelosa, uma pessoa que. Deus, com certeza, é zeloso também, né? Mas essa palavra é 500 vezes mais forte do que zeloso. Ah, sua diz ciumento. Olha, eu não tinha encontrado ainda uma tradução em português que falasse, porque a tradução em inglês fala, é normal, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia em português, né? Porque eu aprendi a Bíblia, a minha primeira língua em inglês, então assim, eu estava acostumado com aquela palavra. Todo o Velho Testamento, Deus ciumento, Deus ciumento, Deus ciumento. Aí eu comecei assim a ver Deus zeloso, né? É diferente. Oi? O ciumento, né? Então, Deus é ciumento. O que é ciúme? Precisa explicar ciúme? Alguém não sabe o que é ciúme? Todo mundo sabe o que é ciúme? Ele fala assim: eu sou o seu Deus, não é isso? Primeiro mandamento, o que é? O que é o primeiro mandamento? Versículo 3: não terás outros deuses. Deus está se casando, né? É aliança, é casamento. Casamento. Aliança entre Deus e o seu povo. Primeiro mandamento: eu serei o único. É o princípio básico de qualquer casamento, não é? Eu sou único para ela. Ela é única para mim. Deus único. E depois ele fala: não farás nem imagem. Quer dizer, não pode ter outros deuses, mas você não vai nem ficar namorando uma coisa que parece com outro Deus, né? Então é aquele ciúme. Ele diz: eu, Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. E esta questão de ser único é fundamental. Sem isso não tem povo, sem isso não tem reino, sem isso não tem propósito de Deus. E isso, irmãos, eu sempre. É difícil passar por cima assim, porque hoje nós temos, principalmente no Brasil, né, um país católico, os evangélicos combatem muito os católicos em relação às imagens, à idolatria e tudo isso. Então é importante entender que quando Deus fala sobre essas coisas, não é só uma questão exterior. Nós precisamos entender que isso não é um erro exclusivo dos católicos, e muitas vezes o que Deus realmente está combatendo é uma coisa que muitas pessoas que às vezes têm, não é menosprezando, Deus não quer idolatria de forma alguma. Mas às vezes nós identificamos tanto com aquela coisa exterior, a pessoa se converte, então tem aquelas mudanças iniciais, tira toda a idolatria, tira todas as imagens, e achamos que pronto, está resolvido. E a questão da idolatria não se resolve tão simples assim. Quem dera fosse tão fácil tirar toda a idolatria da minha vida através de jogar fora todas as imagens. Se fosse fácil assim, seria maravilhoso, mas não é. Porque o que ele quer é o coração. E o coração indo atrás de qualquer coisa no lugar de Deus é idolatria. Deus tem ciúme e ele fala que esse é o nome dele. Porque quando é uma coisa tão forte, ele fala assim: esse é o meu nome. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, visita a iniquidade. Rapidamente, vamos pegar essa outra aqui. 34, 14. Ele enfatiza mais ainda que o nome dele. O nome tem a ver com a natureza. E você pode até falar assim: eu sou assim, eu tenho uma qualidade assim, e não fazer parte do seu nome. Mas tem certas coisas que Deus fala assim, isso é o meu nome, porque isso é essencial, isso é fundamental. 34:14, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é ciumento. O nome do Senhor é ciumento, ele é um Deus ciumento. Então, esse é o nosso Deus. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou o que sou, é o Deus que cura, é o Deus que defende, é o Deus que supre, mas eu preciso entender que tudo isso faz parte, o Jeová faz parte de um relacionamento de aliança, aliança com Deus. E nós sabemos a história do Velho Testamento, que o povo não conseguia guardar os 10 mandamentos, nós temos toda essa ideia de lei, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas quando a gente lê a Bíblia com os olhos da nova aliança, né, aquela revelação que nós não podemos, que o povo do Velho Testamento não tinha, porque não tinha o Espírito Santo como foi derramado hoje, mas quando hoje nós voltamos ao Velho Testamento e lemos até os 10 mandamentos, você vê em outra luz, os 10 mandamentos não é não faça, não faça, não faça, seja uma lei dura de obedecer. Até os próprios 10 mandamentos mostram um Deus amoroso. Por que Deus não queria idolatria? Que coisa dura! Todo mundo tinha, só a gente que não tem. Não era? Quando a gente lê o Velho Testamento, parece que o problema do povo no Velho Testamento não era só assim que... Eu sempre queria saber, mas por que era tão difícil eles largarem de idolatria? Por que eles não... Eles tinham um Deus tão melhor, por que eles tinham que cair, né? Pegar assim, lá no Monte Sinai, quando Moisés sumiu lá por 40 dias, por que eles tinham que deixar um Deus tremendo e fazer um bezerro? Qual era a atratividade de adorar um bezerro? Que coisa! Mas era aquela necessidade de pegar uma coisa material, visível, né? De ser como os outros, né? A falta, quando Deus não está na nossa vida, de verdade, alguma coisa vai ocupar a nossa vida. E isso vale para pessoas que nasceram de novo. Se Deus não enche a sua vida, alguma coisa vai começar a tomar conta. E Deus é um Deus ciumento. Ele vê o primeiro sinalzinho que você está começando a dar uma fugidinha. Primeiro sinalzinho que seu coração está começando a se apegar a alguma outra coisa. E ele diz, esse é o meu nome, é um relacionamento de amor. Essa é a base de tudo que a gente vê de Deus no Velho Testamento e a mesma coisa de hoje. Nós não temos um Deus do Velho Testamento e outro Deus diferente do Novo, é o mesmo Deus. Ok, número 6, aqui na sua folha. Número 6. Não sei nem pronunciar esse nome. Jeová Mekadeshkum. Jeová que santifica. Jeová que santifica. Êxodo 31, Levítico 20. Né? Falava muito, né? Fala muito. Né? Seres santos, porque eu sou santo. Mas ele é Jeová que nos santifica. Jeová Shalom. Jeová nossa paz. Lá em Juízes. Número 8. Jeová Shafar. Jeová o juiz. E esse aqui, Salmo 23, Jeová, nosso pastor. Quem está precisando completar alguma coisa aí no eu sou que sou? Está precisando de alguma coisa, né? Jeová, meu pastor. Eu sou o que sou. Deus, quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Jeová, nosso criador, Salmo 95:6. Jeová, nossa justiça, em Jeremias. E Jeová, Sama, Jeová está aí, presente. Que coisa tremenda, ele nunca está ausente, nunca está longe de nós. Jeová está presente em Ezequiel 48:35. Okay? Então, esses são os nomes, alguns exemplos, né, de como esse nome Jeová se completa. Jeová é o nome que Deus mostrou para Moisés, é o nome da redenção e da aliança, ok? Agora, vamos voltar para Êxodo 3 e vamos completar as respostas de Deus para as desculpas de Moisés. Ok, terceira desculpa, então, Êxodo 4, versículo 1. Êxodo 4. Eu gosto de ver como nem Deus falando diretamente com Moisés, às vezes, né, não se, quando a gente pensa em Deus, será que eu sou muito incrédulo? Às vezes a gente pensa assim, já, parece que a gente já viu tanta coisa, Deus já prometeu e na hora, né, na hora H, a gente ainda vacila, a gente sente. É a falta de fé. Não é essa tendência humana, não é essa tendência humana de sentir temores, de sentir. Olha só, Moisés, né, o grande homem de Deus, Deus ia usar de tantas formas, Deus falou com ele em 3:18: ouvirão a tua voz. Ou seja, eles vão acreditar, eles vão aceitar. E Moisés não se convenceu. Não se convenceu. 4:1: respondeu Moisés e disse. Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Olha só. Ele conversava com Deus. Deus falou assim: eles vão acreditar. Eles vão te seguir. Moisés falou assim: não, Deus, eles não vão acreditar. Já era hora de Deus falar assim: peraí, quem que é Deus aqui? Quem que tem? Quem que tem a palavra final? Quem que está falando? Eu acabei de falar que eles vão crer. O que que você quer mais? Eu acho isso importante, não para justificar a incredulidade, mas para que a gente veja que nós somos carne. A nossa, quando a Bíblia diz lá no Novo Testamento que em nós, isso é, na nossa carne, não habita bem algum. Então, isso a própria fé, ela não existe por nosso esforço, nós não somos capazes de gerar, de criar, de produzir nada. E Moisés. Moisés estava nessa condição. Deus falava com ele e ele falou assim: Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu vou com você, eu vou resolver. Não, mas Deus. Então Deus entende quando Deus pede alguma coisa muito séria da sua vida, e isso é inevitável. Quanto mais você anda com Deus, né, esse relacionamento de amor, Deus não pega a gente já, né, no dia depois da nossa conversão, e pede nosso Isaac. Não foi assim que aconteceu com Abraão, graças a Deus, né? Porque no, né, no, no, não tem base para isso ainda. Não existe, né, uma base de amor, de relacionamento, que vai nos permitir já fazer aquela entrega. Agora, quanto mais você anda com Deus, ou seja, Deus não é aquele caixa eletrônico para você, ele é uma pessoa. Você quer se relacionar com ele. Você não está interessado só nas coisas que ele dá, mas você está interessado nele. Você está interessado em saber, né, não só em contar. É a mesma coisa assim, de um casal, né? A gente levanta e fala assim: como é que você está? Como é que foi? Ou no final do dia, como é que foi seu dia? Só eu quero contar, eu não quero ouvir. Eu falo como é que eu tô, falo assim. Agora, ela começa a falar: não, não tenho tempo. E às vezes nós somos assim com Deus, nós falamos tanto com Deus. Como é que nós estamos? Eu estou precisando disso, eu estou triste, eu estou em angústia, eu estou assim. E você já perguntou para Deus como é que ele está? Ah, mas perguntar a Deus como é que ele está? Deus está sempre bem. Não, Deus, ele é o que é, ele não muda. Né? Ele não vai chegar e falar assim: ó, meu filho, eu estou deprimido hoje, né? Ele não vai falar isso, né? Mas Deus, o Deus da Bíblia, ele fica bravo. É verdade ou não é? Ele fica bravo, ele chora, ele sente pela situação do mundo. E uma coisa que a gente não consegue entender, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe quem é o anticristo, ele sabe que o anticristo vai ser derrotado, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus também, Que isso é porque ele é Deus, a gente não consegue entender. Ele também sente como Jesus, que sabia que ia ressuscitar Lázaro e chorou quando chegou lá e ele estava morto. Você consegue entender? A gente não consegue entender, não, mas temos que aceitar. Deus também gostaria de compartilhar. Deus também queria andar com Abraão e falar assim: Abraão, eu preciso, por minha justiça, eu preciso julgar Sodoma e Gomorra. Ele queria conversar. Ele estava preocupado. Abraão, é aquilo que eu falo, a intercessão não está mudando Deus. Quando Abraão chegou e falou assim: Deus, por 50 pessoas, o senhor vai destruir os justos com os injustos, tudo junto? Você acha que Deus, que Abraão precisava convencer Deus que ele não podia destruir os justos com os injustos? Será que Abraão tinha que fazer Deus entender que, ó, Deus, eu preciso te convencer que o senhor não pode fazer um negócio desse? Não, a intercessão é quando a gente entende como Deus é e a gente conversa com Deus e Deus fala assim: ah, eu achei uma pessoa que tem o meu coração. Lógico que foi ele que colocou em nós, mas ele achou uma pessoa que compartilha, ele pode conversar. É como uma pessoa que procura achar alguém do mesmo interesse. Se você pegar uma pessoa que detesta futebol e você só gosta de conversar sobre futebol, não vai dar muito assunto, não é verdade? Se você gosta de política e o outro não gosta de política, não vai dar assunto. Agora, como que vai dar comunhão entre nós e Deus? Deus gosta dos nossos assuntos. Ele interessa quando estamos tristes. Ele interessa quando... Então a nossa comunhão fica meio unilateral. Dá para conversar um pouco porque Deus interessa na gente. Só que quando chega a hora da gente interessar pelos assuntos dele, pelo plano dele, por aquilo que vai acontecer na Terra, aí, ó Deus, sabe, está na hora de começar a trabalhar, está na hora de... eu preciso fazer. Às vezes, a gente até precisa fazer a obra de Deus. Deus, não dá para conversar agora que eu preciso ganhar almas, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso pregar, preciso fazer reunião, preciso... né? E tudo isso é importante, mas se Deus não fala com a gente, se a gente não tem interesse no assunto que é dele, a comunhão não vai muito longe. Então, Moisés, ele sentia incapaz, ele podia conversar com Deus. Deus entendia o que ele sentia e não rejeitava. Ele chegou a ficar, na última desculpa, Deus ficou bravo. Mas até lá, ele realmente entendia, né? Deus não ficou bravo porque ele falou assim: eis que não crerão nem ouvirão a minha voz. Né? Deus não ficou bravo. O que Deus respondeu para ele? Final do versículo 1. Porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Por que que Moisés estava com uma vara na mão? O que que era a vara? Para que que ele usava a vara? O que que era o serviço de Moisés? Ele estava pastoreando ovelhas. A vara era o que ele tinha na mão para trabalhar. Então, aqui nós vemos que Deus usa as coisas que a gente... 40 anos, quem poderia dizer que tinha alguma coisa a ver com o futuro ministério? Pense comigo, a gente já conhece a história, sabe que o povo de Israel ia ficar mais 40 anos no deserto. Nós já falamos que Deus precisa levantar líderes hoje, como Moisés, que vão guiar o povo de Deus, porque já conhecem o deserto. Tá? Nós sabemos, quando a gente lê isso aqui, a gente já conhece a história. Então a gente já fala assim, ó, né? Foi importante os 40 anos, porque Moisés iria guiar o povo de Israel na mesma região. Mas ele não sabia disso. Quando você pensa que Deus pegou Moisés, ele estava ali sim, filho da filha de Faraó, preparado com conhecimento, experiência, estudo, Aí sim, aí a gente pensa, ó, ele está preparado. Mas não, Deus pega ele e coloca 40 anos no deserto. E ele está lá, agora ele fala. Não sei falar, ele vai falar depois, né? Quarta desculpa. Eu não sei falar. Eu não sou ninguém. Eu não tenho coragem. 40 anos no deserto muda bastante a pessoa, vocês acreditam? 40 anos, né? Ele já não era uma pessoa que sabia andar pelos palácios, né? Ele tinha mudado totalmente. Que é isso na tua mão? Ele não falou, olha, você vai ter que voltar e fazer uma reciclagem. Você está 40 anos fora do mercado de trabalho, né? Você vai ter que fazer uma reciclagem. Você vai ter que voltar, fazer um novo curso. Não, que é isso na tua mão? Tremendo, né? Que é isso na tua mão? Deus, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho condição nenhuma. Que é isso na tua mão? Deus, é uma vara de pastor. É uma vara, né? Eu acho que eu leio mais ou menos assim quando Deus. Quando Deus fala assim, que é isso na tua mão? Eu falo assim, ó Deus, o que é que eu respondo essa pergunta? Né? Que é isso na tua mão? É uma vara, Senhor. É aqueles diálogos que tem com os profetas também, né? Deus mostra uma visão para o profeta e fala assim, o que que você está vendo? Ó Deus, eu estou vendo o que o Senhor me mostrou aqui, está aqui, né? Um cesto de figos, né? Não sei. O que que você está vendo? Eu estou vendo isso aqui, né? Então, quando Deus faz uma pergunta, por mais óbvia que seja, responda, porque senão não vem a outra, tá? Responda, o que é isso aqui? É uma vara. Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Aquilo que estava nas mãos dele, ele lançou na terra, virou uma cobra. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão. Ó, Deus, pede outra coisa. Estende a tua mão e pegue a cobra. Não era uma vara, né? Era uma cobra agora. Pega. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Bom, a princípio era um sinal. Ele ia fazer um sinal para que eles acreditassem que era Deus que estava mandando. Era realmente, né, Deus deu três sinais para ele. Vamos falar rapidamente das três para depois comentar alguma coisa que pode significar. Então, eles vão crer que te apareceu, versículo 5, o Senhor Deus. O que é esse Senhor Deus no original? Jeová Deus. Está vendo na sua Bíblia? Jeová Deus. Tá? De seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora, Deus vai dar um segundo sinal. Disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Você acha que isso é bom ou é ruim? É um sinal assim, né? A mão ficou branca. Branca pode ser uma figura de uma coisa boa. Mas o que que é? O que que estava dando essa cor branca? A lepra. Tá? Põe a sua mão dentro do seu coração e vê o que que sai. Ah, você acha que 40 anos, você não fez nada de mal, você já se santificou, você está perfeito, não tem problema nenhum? Põe a sua mão aí dentro e vê o que que sai. Branca como a neve, leprosa. Lepra é figura do pecado. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. Tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne, se tornou novo, né, perfeito novamente. E acontecerá que se eles não te crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Depois tinha o terceiro sinal, que é versículo 9. Se acontecer ainda que não crer, que ainda que não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Olha, pode ter outros significados. Eu vou passar para vocês uma possível interpretação, tá? Eu não acho que essas coisas são, como se diz, dogmáticas ou finais, né? Pode ter muitas outras lições a serem aprendidas aqui. Vamos lá. Primeiro sinal, a vara. Então, Deus usa o que ele tinha lá no deserto, que estava na mão dele. E se você lembra alguma coisa da história de Moisés, essa vara, vocês lembram que a vara continuou com ele? A vara estava com ele durante todo o ministério dele. Essa vara era figura, né, continuou com ele durante todos os 40 anos. Ele abriu o Mar Vermelho, não foi? Abriu com a vara, estende a tua vara, faz isso, né, bate na rocha com a vara. Eram coisas que ele continuamente estava usando essa vara. Então, Deus usa o que está na nossa mão. Você pode achar que é uma vara de pastor, pastor de ovelhas, né? Uma coisa que não tem importância nenhuma, uma profissão humilde, uma coisa que não tem nada a ver com guiar o povo de Deus ou exercer os dons, mas Deus usa aquilo que está nas nossas mãos. E o que significaria jogar no chão e virar uma cobra? É você jogar fora aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou na mão dele a vara de pastor. É uma coisa simples. Você pode falar assim, não, Deus, então tudo bem. Graças a Deus, eu vou tirar todos os resquícios, todas as coisas que podem me lembrar desses 40 anos horrorosos, eu não quero nem saber isso mais. Joga fora a vara. Vira uma cobra. Aquilo que Deus dá na sua mão pode ser um instrumento, vai ser um instrumento quando Deus der autoridade, né? Porque não é uma coisa nossa. Deus transformou a vara dele numa vara de autoridade. Mas se você pegar aquilo que Deus te deu, se Deus te chamou para fazer uma coisa e você almeja outra, e você abandona o que Deus te deu, porque você quer ser mais, ou que você quer isso, você quer aquilo, então aquilo que você joga fora se torna uma cobra. É uma coisa que, né, representa o juízo de Deus, né, uma cobra, figura de Satanás. Quer dizer, você joga fora, dá poder para Satanás correr atrás de você, né? Então, é uma figura forte do que se torna aquilo que Deus nos deu. Então, vamos dar a maior importância, que seja uma coisa simples, né, daquilo que Deus nos deu. Segunda figura, o segundo sinal, é que já falamos, né, a mão entra no nosso coração. Deus estava mostrando aquilo que nós realmente somos. No seu coração existe toda forma de impureza. Mas Deus fala agora, põe sua mão de novo e tira. É a santificação por Deus. Não é você que se santifica, não é você que purifica, é o sangue de Jesus, né, que não só perdoa, mas transforma a nossa vida. Então, o segundo sinal era o sinal da purificação da vida dele. Como que você pode ter um ministério com uma vara na mão e ter um coração impuro? Então, ele mostrou que Deus é o Deus que nos santifica. E o terceiro sinal era um sinal do tipo de ministério de Moisés. Ele pegou água do rio Nilo e transformou em sangue. Sangue, né, a água se transformar em sangue é um símbolo de morte. E isso nós vamos ver depois, né, não dá para entrar muito nisso agora, mas o ministério de Moisés com a lei, né, tinha uma figura de ministério de morte, porque primeiro tem que ver a lei para mostrar o pecado. Isso era mais assim uma figura da importância, do papel que o ministério de Moisés teria dentro do povo de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos parando aqui. E na semana que vem a gente termina essas desculpas e vamos em frente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos principalmente, Senhor, porque tu és sempre o Senhor Jeová, eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Nosso Deus, pedimos nesta manhã que nós também possamos ter uma nova revelação, um novo encontro contigo, que isso não seja só o Deus dos nossos pais, ó Deus, que nós não possamos só conhecer a história do teu encontro com Moisés, mas que o Senhor possa se revelar a nós também de uma forma nova e viva nesse dia. Nós pedimos a tua bênção e a tua unção sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém.